Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar. Luciano Potter e Mariana Secon.
Bom dia, gente, tudo bem? 10 horas e 7 minutos, este aqui é o Timeline de hoje. Hoje é dia 28 de março de 2023. Hoje é conhecido como o dia após o aniversário da Xuxa. Quando foi o aniversário da Xuxa, né? E aí o dia após o aniversário da Xuxa é o dia 28 de março de 2023 agora.
Então a Antônia nasceu no dia do aniversário da Xuxa?
Dia 27, é. Dia do aniversário da tia Vera, que é minha tia, que mora lá no Dom Pedrito, que nos escuta através da internet. Ou agora nos assiste, que aliás você pode nos assistir, faça que nem a tia Vera, né? E nos assista. E a gente chega aqui junto com KTO.com, onde a diversão acontece. KTO.com é o site. HCCenergiasolar.com.br é o site da HCC, que é a Energia Solar por assinatura. É ideal, atenção, ideal para quem quer economizar na conta de luz com zero investimento. 40 anos Iguatemi, com uma experiência gastronômica by Chef's Table, ingressos no Simpla e ingressos limitados. Corra! E novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Também com a gente, Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação. Prime no relacionamento. Com a RecPay agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Também com a gente, Clínica Alfamen, para quem está perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Enfermagem, a maior força de trabalho, da saúde no Brasil. Corém RS, reconhece, atua e valoriza. E Augusto, a gente muda, por favor, o jazz. Para Must Biótica, conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano. Mariana Secon, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia,
PG continua
Potter.
Pesteado, bem pesteado bem e pesteado. Tá em casa.
Acho até que fui eu que passei a gripe pra ele,
pode
viu?
Pode ser, pode ser.
Bom dia, Potter, bom dia aos ouvintes. Falei mais cedo, quero repetir, nasceu a Antônia, filha da Andressa Xavier e do Diori Vasconcelos. E a família Rádio Gaúcha tá muito feliz mesmo. Uma bebê muito esperada por todos nós, né? Muito esperada pela Andressa, 40 semanas e alguns dias. E ela é linda, 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 linda. A cara da mãe, a boca da mãe, a orelha da mãe, tudo da mãe. A gente tá apaixonado.
Nada do Diori.
Nada do Diori.
É, até porque se fosse... Bom, se bem que como ela esperou 40 semanas, ela quase ficou 42 semanas, que é a quilometragem de uma maratona.
Pois
é.
O Diori
é maratonista, né?
42 quilômetros a maratona.
Então, porque a Antônia já sacou que a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros.
É verdade, é verdade.
É longa, é
longa. Já brinquei com o Diori e falei, bom, agora vamos ter que fazer um guri pra ver se parece contigo. Ele, calma, pelo amor de Deus, recém nasceu a primeira.
Parabéns ao casal, parabéns ao casal. Que legal, um momento muito legal mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos com reportagens, porque dois fatos estão a acontecer aqui pertinho da gente. Né? E
tá ok.
Tá ok? Tá ok.
A
vamos
gente
primeiro
fez
pra Canoas. Sinal,
né?
É isso? É Canoas primeiro?
Canoas primeiro.
Lucas Abate. Não, desculpa. Josimar Farina.
Isso aí.
Josi, tudo bem, cara?
Oi, Potter. Bom dia, Mariana. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Estou aqui dentro da Prefeitura de Canoas. Terminou faz uns 10 minutinhos, aproximadamente, a entrevista coletiva que o prefeito Jair Jorge concedia à imprensa. Ele que chegou cedinho, por volta das 8 horas da manhã, aqui na Prefeitura. Isso porque o prefeito está retornando ao cargo. Ele é investigado na Operação Copa Livre, que analisa possíveis irregularidades na contratação de serviços terceirizados de limpeza e copeiragem. Essa foi uma operação deflagrada há quase batendo um ano, esse período dessa operação do Ministério Público. O caso, o processo, estava tramitando na Justiça Estadual. Havia, inclusive, um afastamento cautelar do prefeito neste período e, a partir deste mês, na Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, houve uma decisão que acabou mudando as esferas da justiça onde o caso tramitava. Tramitava na Justiça Estadual, mas a partir dessa decisão da Quarta Câmara Tribunal do Tribunal de Justiça, que acabou então decidindo que o processo deveria ser remetido à Justiça Federal. Por quê? Porque as supostas irregularidades envolvem desvio de recursos federais. Por isso, quem tem que analisar é a Justiça Federal. Esse foi o entendimento da Justiça Estadual. E aí então o prazo de afastamento temporário chegou ao fim nessa segunda-feira e não pôde mais ser renovado. Por isso então é que Jairo Jorge pôde retornar à Prefeitura a partir de hoje. Ele foi inocentado? Não. Ele foi condenado? Não. O que acontece agora é que ele vai passar por um novo julgamento. A partir de agora começa tudo do zero a partir da Justiça Federal, a análise das provas. O Ministério Público do Estado recorreu dessa decisão, não concorda, e ele pretende reverter a decisão e trazer de volta para a Justiça Estadual a apreciação, o processo. Tivemos, logo que chegou aqui a Prefeitura, Jairo Jorge, houve um ato simbólico, a lavagem da escadaria de acesso à prefeitura, depois um ato ecumênico e um pronunciamento do prefeito que durou aproximadamente uma hora, e depois ele se reuniu com a imprensa e agora recebe apoiadores aqui na prefeitura de Canoas. E esse retorno de Jairo Jorge, um bastidor aqui para vocês, pessoal, trouxe uma situação bastante peculiar aqui dentro da prefeitura. Antes, dois aliados, prefeito e vice-prefeito, Jairo Jorge e Nedi Marques. Nedi Marques, que conduzia o município no período de afastamento de Jairo Jorge até ontem, praticamente um ano. E é uma situação completamente de desconhecidos. A equipe de Nedi Marques, vice-prefeito, está reclusa no ambiente do gabinete do vice-prefeito, não participou da cerimônia, não estava envolvido nesse processo de retomada de volta ao cargo de Jairo Jorge. Então há nesse momento dentro da prefeitura dois grupos distintos que não se falam entre si, casos semelhantes inclusive que a gente já teve aí de exemplos no governo do estado, na prefeitura de Porto Alegre também é o que está acontecendo, que a gente percebe aqui na prefeitura de Canoas.
Tudo na paz, Josi? Algum tipo de protesto no lado de fora, enfim, calmaria?
Muitas pessoas participaram do ato e até onde eu consegui identificar, Potter, é extremamente amistoso para Jairo Jorge, né? Um grupo aqui que veio apoiar essa retomada, volta dele à prefeitura. A praça, a rua 15 de novembro, que fica aqui na frente, estava bastante cheia, houve essa mobilização aqui até a hora de ingressar aqui dentro da prefeitura. Então, o clima muito, muito amistoso para a prefeitura. Não houve qualquer tipo, pelo menos que eu tenha presenciado, né? Qualquer tipo de ação mais delicada ou hostil ao prefeito. Não, pelo contrário, uma situação que foi bem em prol do prefeito Jairo Jorge. O que a gente percebeu, eu falei 15 de novembro, a rua 15 de janeiro, aqui na frente da prefeitura, o que a gente percebeu sim é essa divisão aqui entre o gabinete do prefeito e o gabinete do vice-prefeito. A única parte mais, digamos assim, hostil ao que a gente está percebendo hoje
passado,
aqui na prefeitura.
Né? Como era no passado, como? Né? Como era no passado. Antes das eleições se votava para prefeito e para vice-prefeito, para presidente e para vice-prefeito.
Isso.
Tanto é que o passo aqui em Porto Alegre, as salas são bem longe uma da outra.
E se você lembrar bem, na história mais recente, digamos assim, da nossa democracia, casos aqui na Prefeitura de Porto Alegre, em que o prefeito não tinha uma boa relação com o vice-prefeito, ou o governador, a governadora não tinha uma boa relação com o vice-governador, caso de Eda Crucius e o vice-governador Feijó.
Dilma e Temer?
Dilma e Temer, ou também tivemos o caso do prefeito Nelson Marquezan e do vice Paim, também, né, Gustavo Paim, uma situação bastante peculiar, digamos assim.
Ou seja, o errado é eles se gostarem. Né? A gente acabou de chegar nessa conclusão.
A exceção
é se gostar, exatamente.
E lembrando, né, que o que a gente vê hoje aqui na prefeitura é o jogo voltou para o início, né? A partir de agora o caso vai tramitar na Justiça Federal e aí todas as provas que foram elaboradas pelo Ministério Público serão apresentadas, caberá ao juiz, caberá agora a esse quem for julgar o caso avaliar se o prefeito tem ou não responsabilidade nessa empresa terceirizada em que teria ocorrido, uma suposta avaliação de que teria havido corrupção na contratação dessa empresa.
Perfeito. De Canoas, né, com a volta do prefeito Jairo Jorge à prefeitura, a gente vai com o caso que o Brasil ainda discute e que o mundo está descobrindo. Tem gente descobrindo hoje. que aconteceu no Beira-Rio no domingo, né, porque o torcedor foi, né, falar com a polícia e deu a versão dele, Lucas Abate. Quando eu falo torcedor, é o torcedor que estava com a filha no colo.
E que invadiu o gramado no Beira-Rio.
Exatamente, entrou onde não deveria entrar, enfim. Exatamente. E há uma versão para esse torcedor, quer dizer, há uma versão desse torcedor, Lucas, qual é? Bom dia.
Bom dia, Potter, Mário, todo mundo que nos acompanha. Coletiva de imprensa finalizada há pouco aqui no Palácio da Polícia, trazendo a versão desse torcedor que é investigado em duas frentes. Uma primeira, questão da lesão corporal, da invasão ao gramado, e uma segunda, justamente por estar com a filha. Sobre essa versão, Potter e Mari, trazida até ontem pela advogada dele, de que ele entrou para se proteger, entrou no estádio porque se sentiu acuado, hoje a polícia trouxe mais detalhes desse depoimento e o que, que esse torcedor de 33 anos, morador de Canoas, narrou. Que ele entrou no campo porque o portão foi aberto por um segurança do Inter, que viu o desespero dele, o medo dele junto com a filha no momento de confusão, e que dentro do gramado agrediu o nosso colega cinegrafista da RBS e também o jogador do Caxias, porque se sentiu acuado. Ao meu lado, chefe de polícia, delegado Fernando Sodré. Delegado, essa versão, como é que os senhores recebem? Bom dia.
Bom dia, Lucas, bom dia, Porter, bom dia, Mari. É uma versão do acusado, né? Como ele tem direito de manifestar a opinião dele, é uma versão que não se coaduna com os fatos, não se coaduna com as imagens, e mesmo que o portão possa ter sido aberto por um segurança do Internacional para evitar alguma pressão ali e etc, evitar de repente que as pessoas se pressionassem contra o portão, isso não muda nada a conduta dele com a filha no colo agredindo os jogadores. Quer dizer, não há nenhuma justificativa, é uma tentativa de tergiversar, me parece, e a responsabilização dele vai ser não só pela invasão do campo e pelas lesões corporais, mas também pelas agressões praticadas com a filha no colo, que botou a filha em risco e em constrangimento.
É importante, chefe de polícia, delegado Fernando Sodré, com relação à agressão ao jogador do Caxias, por essa ele não responde no momento. E já vou aproveitar e perguntar para o senhor, com relação às outras agressões que aconteceram até entre os jogadores do Inter e do Caxias, não se tem uma investigação ainda, por quê?
As agressões, no caso das lesões corporais, todas elas dependem do que a gente chama de representação da vítima. Ou seja, que é uma manifestação de vontade da vítima no sentido de que o Estado faça a persecução penal daquele fato, faça a investigação e apuração. Se as vítimas não representam, o Estado é obrigado a aguardar essa manifestação da vítima. No caso do jogador do Caxias, que é um dos fatos envolvendo esse acusado, nós estamos apurando agora, não houve manifestação do jogador por hora, inclusive disse que está focado na final e que não quer se preocupar com isso agora, e não houve a representação, caso contrário que houve no caso do repórter da RBS, por isso ele vai responder pelas lesões em relação ao repórter.
Mas nada impede depois de um registro?
Nada impede depois de um registro, nós temos 6 meses a partir da data do fato para registrar a ocorrência e fazer a persecução penal do fato.
Perfeito, delegado Fernando Sodré, chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Mari, Potter, além dessas duas questões criminais que ele responde, tanto pela lesão corporal e a invasão ao gramado numa delegacia de polícia e também a exposição da filha a risco, tem também uma ação tramitando aberta pelo Ministério Público com relação à guarda. E todos os elementos levantados nesse inquérito serão repassados, mas a questão da manutenção da guarda, se vai permanecer com ele, se pode ser passada para outra pessoa da família ou até acolhimento em abrigo, isso é algo que parte do Ministério Público. E ontem foi aberta essa ação. Potter e Mari.
Aí entra aquele outro lado, né? Que da crueldade, claro, que inicia pelo pai da criança, né? De ter o pai afastado dela.
Pois é. É uma medida radical, né? Não estou dizendo que não é necessário.
Não, sim.
Agora as autoridades vão investigar e vão avaliar, mas quem imaginaria, né, que um episódio como esse poderia resultar numa situação como essa?
A discussão é que é pior para a menina, né? A lei diz que é pior para a menina ter um pai violento perto.
Porque dá exemplo, a gente não sabe se é violento em casa ou não. Gente, não temos informações a respeito disso.
Ô, Mari.
A própria delegada ontem, né, Abate, ela falou conosco e disse que tem que se investigar se havia um histórico de violência em casa ou não, ou outros episódios.
Isso, e até essa criança, essa menina, vai passar por duas perícias. Uma perícia com danos físicos, para ver se ela sofreu algo, que não é muito cogitado, porque as imagens são claras e mostram que ninguém revidou ao pai. E uma perícia psíquica. Até se vocês quiserem, na sequência a gente conversa com a delegada Elisa Souza aqui, para explicar como é que funciona essa perícia. Deixa eu ver, ela está falando com o colega. Deixa eu pegar uma carona aqui, pedir uma licença para o colega.
que ele ingressasse no campo. Ele ingressou no gramado com a filha, verificou que havia um tumulto, uma briga generalizada, e ele alega que, como forma de se proteger e de proteger a sua filha, ele começou a desferir golpes e chutes. Ele afirma que não visualizou que aquela pessoa que ele desferiu um chute, que aparece no vídeo, ele não percebeu que se tratava de um jogador do Caxias, mas que ele realmente cometeu esse ato, alegando que era uma forma de se defender e defender a sua filha. E basicamente é isso.
Delegada, ao vivo para a Rádio Gaúcha, essa perícia psíquica que vocês vão pedir em relação a essa menina, o que ela pode apontar, qual é a intenção dessa perícia? Bom dia.
Bom dia. Na verdade, ela já foi pedida, né? Nós já entregamos o encaminhamento para a mãe da menina, que deverá hoje, ou enfim, nos próximos dias, já se dirigir ao CRAI para a realização dessa perícia. Essa perícia ela é feita por psiquiatras, psicólogos, um pessoal todo especializado, e vai fazer várias perguntas, enfim, vai conduzir essa menina de forma a concluir se houve ou não algum trauma, se ela está ou esteve em sofrimento psíquico em relação a esse fato que ocorreu. E essa conclusão virá através de um laudo elaborado por peritos para a delegacia.
Perfeito. Delegada Elisa Souza, que investiga essa questão envolvendo a criança, a exposição da criança ao risco. Até uma frase dita pelo chefe de polícia aqui no início da coletiva de imprensa, que essa criança estava com o anjo da guarda junto com ela, porque se alguém revida pela posição ali de um jogador ou até mesmo de outro torcedor, se alguém revida as agressões, essa criança poderia ter recebido um soco ou sofrido até mesmo algo pior.
E Lucas, ela acabou sendo um escudo, né? Nas imagens que a gente conseguiu acompanhar da TV, sem as do sistema interno do Beira-Rio, fica claro isso. Primeiro, um jogador do Caxias vai tentar defender os outros dois, porque os dois estão de costas e um deles leva um chute, né? Desse pai. E aí, um jogador do Caxias vai para cima dele, enxerga a criança e para.
Recua.
Outra coisa, por que os seguranças não conseguiram pará-lo? Uma das maneiras de parar um invasor é derrubando-o. Né? E derrubando ele, a menina também ia pro chão. Então todo mundo ficou com receio, né, de derrubá-lo, que é uma das armas, né, dos caras,
a,
né,
para isso,
né?
A abordagem em relação a ele.
Então ela serviu como escudo para tudo, né? Enfim, e a tese dele é de que ele estava se defendendo de agressores, né, do Caxias. A própria imagem de um jogador do Caxias evitando entrar em briga com ele porque a menina tá no colo, vai contrário ao que ele tá falando, né? Enfim. São 350 câmeras no Beira-Rio, o Inter disse. Claro que nem todas estão naquele ponto, né? Tem câmeras ali na entrada dos vestiários, enfim. Vai ter mais imagens para conseguir contar essa história. E aí ver se ele está falando a verdade ou não. E a gente vai ver que tipo de punição teremos, certo?
E reforçando o que o Lucas Abate destacou, não há investigação criminal contra jogadores do Inter ou até mesmo do Caxias, porque não há registro de boletim de ocorrência. Lesão corporal só é investigada se a vítima faz boletim de ocorrência.
Perfeito. Já voltamos, que tem alguns assuntos da política que surgiram e a gente tem uma entrevista bem legal para fazer. Fica aí. De volta a 10 horas e 29 minutos, esse aqui é o Timeline. Aproveite a oferta Fiat Fastback Audace e Impetus com R$6.000 de supervalorização no seu usado. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. A frase da Fiat é muito legal. No trânsito, escolha a vida. Celebre os 40 anos do Iguatemi com uma experiência gastronômica by Chef's Table. Ingressos no Simpla. Ingressos limitadíssimos para a noite especial, é terça-feira que vem, tá? Quer colocar uma pitada a mais de emoção no jogo que vem por aí? Independente do jogo e do esporte, te registra na KTO.com e te diverte. Este é o verbo, divertir. Daí uma emoçãozinha ali para qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de jogo, tá? E HCC, já ouviu falar em energia solar por assinatura? É um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. hccenergiasolar.com.br. Mudamos o jazz com Must Biótica. Conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano. Também com a gente, RecPay, Uniprime,
Clínica Alpha Man e Corém RS. Bom, é uma espécie de novidade nesse mercado literário e agora áudio brasileiro, a gente tem audiobooks.
Eu fiquei bem curiosa, inclusive.
Isso é nos Estados Unidos é fortíssimo, né? E tomara que chegue no Brasil com fortaleza.
Tu já ouviste um audiobook?
Eu ouvi clássicos, assim, mais antigos, assim, ou clássicos de best-seller, sei lá, O Poder do Hábito, né? Só que é engraçado que a galera grava. A galera vai lá, grava e bota.
Tipo, eu li o livro, vou lá e gravo.
Exatamente, tipo assim,
e forneço.
Geralmente péssimas gravações, com péssimas interpretações e leituras, enfim, mas tá ali, é um caminho, né? Nos Estados Unidos é um mercado muito consolidado, assim, porque é diferente de um podcast. É um livro sendo lido, né? E aí o seguinte, o livro é a biografia da Marielle, a Marielle Franco, a vereadora carioca que foi assassinada.
Aliás, fez 5 anos agora em março.
Agora há pouquinho, né? Não se sabe ainda exatamente o que aconteceu.
A motivação, principalmente, dessa execução que, ao que tudo indica, tinha cunho político.
Exatamente. Aí, o que aconteceu? Uma turma se juntou e gravou o livro, e é com essa turma que a gente vai falar. Então, muito, muito obrigado por nos receber, digamos assim, né? Porque tá todo mundo junto aí. Dira Paz, Gabriela Lohan, Verônica Bonfim e Zélia Duncan. Bom dia, gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas, bom dia.
Obrigada.
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 Tudo bem? Aqui, felizes com o lançamento desse audiobook.
Obrigada.
Bom, gurias, vamos se misturando todo mundo aqui, tá? Nesse papo, enfim, né? Quanto mais gente falar, melhor ainda, né? A minha pergunta é quase muito óbvia. O tom de eu não sei se no audiobook tem que separar emoção da razão ou não, porque um trabalho tem que ser entregue, o quanto envolvidas emocionalmente e esse tipo de emoção poderia atrapalhar ou não na hora da gravação. O quanto isso foi pesado, porque a gente está falando de alguém que foi assassinado. Enfim, o quanto isso entrou no momento de transformar o livro no áudio.
Primeiro, não foi simplesmente uma pessoa assassinada, foi Marielle Franco, né?
Exatamente.
Significa muitas coisas, né? Infelizmente, a gente tá nesse país onde o crime acontece, né? E as desigualdades são imensas e todos os nossos problemas fundamentais. Mas a gente está falando de um momento específico do Brasil e de uma pessoa muito específica que é Marielle Franco, uma política negra, jovem, que representava muita coisa com a sua vida, com a sua inteligência, com a sua alegria, porque ela era irremediavelmente alegre. Era um raio de sol. Então, esse recado nefasto que os assassinos deram para a gente recebeu não como um ponto final, mas como um dois pontos de travessão. Marielle deixou um monte de sementes que já floresceram e muitas outras virão. O audiobook é uma delas.
Eu queria, não sei se alguma de vocês quer complementar ou a gente passa para a próxima pergunta.
Não, eu diria que também são muitas emoções. Sim, muitas emoções. Mas para além das emoções, muito legado, muita estrutura de pensamento, muita conexão de compreensão do que foi a trajetória dessa heroína contemporânea, dessa Marte, dessa pessoa imortal, dessa pessoa que transcendeu o seu, vamos dizer, de onde veio para expandir para o Brasil inteiro e para o mundo o seu legado sobre a luta do que é ser uma pessoa conectada com o problema de todos. É a partir de todos que Marielle fez a sua trajetória. Por isso que não é uma Marielle, por isso que são várias Marielles. E esse livro, sim, ele tem emoção, mas eu falei numa outra entrevista que eu acho importante repetir aqui. Ele não é um livro sobre a morte, ele é um livro sobre a vida.
Lindo,
Dira. É sobre vida, não é sobre morte. Quando a gente associar a Marielle à morte, é dar um ponto final, onde é um ponto parágrafo, porque ela continua cada vez mais viva. E isso independe de mim, da Zélia, da Verônica, da Gabriela. Ela está muito além de nós. Esse audiobook vai nos aproximar cada vez mais dessa Marielle. E nisso nós estamos muito felizes, porque a gente acha que, como bateu em nós, que nós somos quatro, e nós temos um ponto de interseção que foi a emoção de estar dentro desse trabalho. Então, se bateu em quatro pessoas dessa maneira, é porque tem algo dentro desse contexto, desses capítulos, palavras, desses acontecimentos históricos. É isso.
Eu queria saber, pessoal, como é que foi essa reunião? Como é que vocês se encontraram juntas nesse trabalho? E quanto tempo durou a produção desse audiobook até o momento atual, né? Que agora é dia 30 de março, quinta-feira, ele vai estar disponível já na plataforma para que as pessoas possam acessá-lo. Então, de repente, até a Gabriela e a Verônica podem responder agora para a gente conseguir ouvir todas.
Eu só queria complementar um pouquinho a pergunta anterior também.
Fica à vontade.
De uma visão mais técnica, né? Foi meu primeiro audiobook, o primeiro audiobook da Verônica também. E acho que.
Eu também!
De todo mundo e tal. Uma das coisas importantes que aconteceu nesse projeto foi a permissão do sentir. Sabe, eu não me senti cobrada em ter que demonstrar uma emoção ou ter que ler de determinada forma. Eu pude ser eu mesma e eu pude sentir as emoções das palavras, dos textos, dos parágrafos que vieram. Então, eu não fui ceifada, não fui silenciada, fui escutada. O meu tempo foi super respeitado pelo pessoal do estúdio e tudo mais. Então, acho que quando a gente fala sobre esse sentimento, essa sensação que veio e que vieram, quando vocês escutarem, com certeza vocês vão sentir que foi uma emoção genuína de cada uma de nós, lendo aquele texto, lendo aquele livro, lendo aquelas palavras, lendo aquelas vozes, né? Permitindo que a nossa voz se tornasse voz de outras pessoas também. Então, foi muito profundo nesse quesito, assim, de verdade.
Sim, com certeza. Eu ia falar a mesma coisa que a Gabi, porque, assim, afinal de contas, eu nunca também tinha feito audiobook, mas eu imagino que se a grande diferença, nós somos humanos, somos humanas. Isso nos atravessa, isso atravessa. E uma vez que nos atravessa, é impossível você ler uma história dessa, narrar uma história, como se fosse um robô ou de forma mecânica. Nós não somos robôs. E se não, contrata uma máquina que vá narrar para as pessoas isso de forma robótica. Eu acho que o que se quer é conduzir o espectador, ou ouvinte, ou quem quer, né, que seja, a um caminho de afeto e de emoção. Eu acho que foi isso que a Audrey queria. E eu espero que a gente, nós quatro, esse conjunto tenha conseguido. Espero que a gente possa conduzir vocês, que vão ouvir, a um lugar, até aquela menina na maré, até aquela dona Filomena, conduzir até aquele bonde da peixeira, que vocês consigam imaginar a coisa da imagética, né, que o livro traz, né? Que vocês consigam, através das nossas vozes, transportar mesmo até aquela realidade que Marielle viveu um dia, que foi assim que eu me senti. Agora eu vou falar como a profissional convidada para fazer o trabalho. Eu me senti dessa maneira. Eu fui transportada. Quando eu vi Dira, Zélia, Gabi, eu já não estava nem sabendo se eu tinha que fazer sem emoção. Eu estava sendo transportada por aquelas palavras, de uma forma tão bonita, tão emotiva, e em vários momentos, isso eu preciso falar, eu tive que parar realmente a gravação, porque eu chorei tanto que meu nariz entupiu e não tinha como gravar. Ou então, eu realmente não conseguia, porque eu lembro como hoje, que o capítulo fatídico da execução dela, quando eu sabia que estava perto de chegar, na hora de narrar isso, eu não conseguia, minha voz travou, a minha boca não ia, eu travava em palavras muito bobas que eu não conseguia falar. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu não conseguia, eu engasgava, e aí o estúdio foi muito amoroso comigo, falou, você quer parar, quer beber água, quer vamos dar um stop, amanhã você volta, porque foi, inconscientemente eu não estava conseguindo fazer, porque eu sabia que estava chegando a hora de eu narrar o fatídico dia. Então, é isso, é sobre a gente, estamos falando de artistas, são pessoas que sentem, e que bom que a gente sente, para que vocês possam sentir também. Sobre o tempo que demorou tudo isso, eu não sei informar, mas acho que tem gente da produção aqui que pode falar um pouco melhor que a gente, mas são 10 capítulos.
Né? A média era essa, foi essa, eu acho. Um capítulo por dia.
Um capítulo por dia, né, Zélia? Por aí.
Uma coisa assim, às vezes um pouco mais.
Sim.
Me chama a atenção, né, já que são 10 episódios e tem o episódio da execução, que é uma coisa muito louca, né, que vocês acordaram naquele dia, né, eu não sei se todas, né, gravaram, fizeram o áudio deste momento, assim, sabendo que hoje era o dia, já que foi um dia, um Sim. capítulo por dia, o dia da execução, o peso, né, que isso deve ter sido para vocês, né, de uma interpretação de uma pessoa que vocês conheciam, né, tão importante na vida de vocês, enfim, foi assim para todo mundo, só para quem gravou esse último capítulo, enfim, eu não sei exatamente quem está nesse último capítulo, mas como foi saber todo que mundo. Hoje é o dia, olha que coisa horrível, hoje é o dia da execução.
Todo mundo, todas nós gravamos o livro inteiro, tá? Só para você saber. É até uma coisa que é interessante, que eu fiquei sabendo hoje. Você pode ouvir um capítulo com uma, outro com outra. Olha, você pode ter acesso ao audiobook e misturá-lo como você quiser. Mas teve isso sim, cara. O Pedro, que é, podemos dizer, como a Dira disse, o diretor de ouvido que a gente teve lá, que foi muito, muito sensível, né? Ele percebeu, deve ter sido assim com todo mundo, o envolvimento. Então, teve o dia dele dizer, Zélia, hoje é só alegria, hoje é amor, hoje é o dia que ela vai conhecer a Mônica Benício, por exemplo. Ele sabia que isso era especial para mim, eu que sou da comunidade LGBT, ele sabia que isso ia me dar uma brisa no rosto. E no dia que era o dia mais difícil de narrar, ele me avisou antes, falou, olha, o próximo é aquele que a gente preferia que não existisse. Então, eu já saí de casa com uma lágrima na garganta, sabe? Então, foi...
E Zélia, vocês foram gravando conforme a vida foi passando, cada dia? Exatamente. Ou isso se misturou? Nossa, então vocês sabiam mesmo
que estaria lá. Imagina, a Dira, olha eu falando por ela, olha eu, a Dira estava fazendo a novela, então ela teve, ainda que cada uma aqui tinha um compromisso profissional diferente, eu estou morando em São Paulo, a gente gravou no Rio, então eu ia trabalhar no Rio e avisava, olha, estou aqui. Então foi cada uma no seu tempo, eu tentei fazer, eu fiz vários dias seguidos. O que foi bom por um lado e por outro, gente, estava um lixo quando acabou. Estava um lixo.
Muito mas pesado.
Cada uma aqui deu tudo de si, que eu tenho certeza.
Eu tive esse lance também. Eu estava gravando a novela Arcanjo Renegado. Cara e Coragem. No meio da trama, a minha personagem cresce na novela. E eu que gravava 4 cenas por dia, passei a gravar 20 cenas por dia. Então eu tive que também fazer esse pesar, porque realmente foi no período em que a gente estava chegando, se aproximando desse capítulo. O Pedro do estúdio era um amor, porque ele começava o dia tocando o piano pra gente, encerrava tocando o piano e trazia uma leveza. Ele nos permitia conversar antes de começar e botar para fora e pontuar. E depois que terminasse também, ele nos convidava para conversar de novo. Então, eu me senti muito... Assim, eu acho que foi a minha primeira experiência, foi os traumas que eu já contei na coletiva, de que eu tinha dificuldade de leitura. Tudo isso foi sanado por todo o cuidado que o pessoal do estúdio teve para comigo, entendendo a minha condição, entendendo os meus limites também. Então, eu tive meus limites respeitados, eu pude ir até onde eu quis ir, até onde eu consegui ir, e às vezes era tipo, linha por linha, porque era muito difícil. Às vezes era como a Verônica falou, às vezes tinham palavras que não saíam, e eu falava, gente, por que eu não estou conseguindo falar? E não era uma questão racional, era uma questão de sentimento, de envolvimento com o que então assim, eu tô muito orgulhosa, tô ansiosíssima para escutar todas vocês e a gente tem que se reunir mesmo pra gente se escutar juntas e vambora.
Mari, por favor.
Eu gostei do que a Zélia comentou, né, do momento triste da execução, mas daquilo que a emocionou, né, então eu queria ouvir das demais participantes, né, que momento foi o mais bonito para vocês desse processo de gravação? Foi a infância? Foi, enfim, o ingresso da Marielle na política? O que mais marcou vocês e emocionou positivamente?
Verônica, vai, amor.
Eita, Lelê. Cara, eu fiquei muito tocada também, obviamente, também eu sou uma mulher lésbica e isso me tocou muito, saber como elas se conheceram, ela e Mônica. Tem detalhes no audiobook que a gente não sabe. Foi muito a fundo a pesquisa da Audrey. É muito cuidadosa também. Foi feita de uma forma... E escrita de uma forma muito bonita, né? Porque essa coisa de... É muito fácil cair num clichêzão ou você vulgarizar ou levar para um lugar muito pejorativo, muito... o amor entre mulheres, né? Eu acho que tem algumas passagens do livro que são muito bonitas, das amizades da Marielle, a relação dela com a família, mas essa parte também me tocou muito, eu chorei, eu fiquei muito emocionada desse encontro dela com a Mônica, eu fiquei muito emocionada mesmo, e como foi difícil também para elas, né? Um relacionamento que muitas vezes eu vejo como não é aceito, né? Pela própria família, muitas vezes, não é aceita pela sociedade, enfim. A gente sabe quais são as barreiras, né? A gente precisa ficar aqui falando sobre isso. E, obviamente, que eu falo, e aí tem uma questão geracional, né? As meninas de hoje a gente vive, né, o orgulho sapatão. Hoje as meninas de 14, 15 anos, elas enchem a boca, eu sou sapatão. É isso na minha época, né? Caramba, imagina, agora eu vou denunciar a minha idade. Eu tenho 48 anos. Eu tenho 48 anos e eu venho de um lugar onde você falar sapatão era xingamento, era proibido falar sapatão. Imagina, e hoje virou uma... A gente ressignificou essa palavra, né, Zélia?
Totalmente. Então, hoje totalmente. Você se apodera e tira o poder do seu opressor. Você tem orgulho da palavra e você anula o poder do seu opressor. A gente sabe, a gente tem vivido
exatamente.
Isso, os mais jovens.
Eu achei muito bonito.
E tem essa gratidão com a gente. Quer dizer, eu sou 10 anos mais velho que você, tá, Verônica? Peraí, sou tia Zeli, tá?
Mas enfim, tem várias passagens bonitas. Essa me emocionou, claro, a relação dela com a coisa matriarcal da família me emociona muito, porque diz muito sobre a gente, enfim. E essa parte da Mônica foi muito bonito também, essa relação delas. A Marielle era uma mulher bissexual e tem essa passagem desse relacionamento mais longo da vida dela, que é muito bonito, com a Mônica, e como elas se conheceram, e fruto de uma amizade despretensiosa, como é quando a gente se descobre, né, amando outras mulheres, e que é muito potente, é muito bonito.
Eu fico muito tocada com a amplitude que Marielle alcança, assim, você vê. É, isso é um capítulo, gente. São muitas facetas, são muitas, realmente, momentos emocionantes. Eu fiquei tentando lembrar de alguma coisa muito especial, mas assim, fora esse momento que é muito especial do livro, fora o desfecho, que é muito cruel, porque a gente já está nesse momento do livro totalmente apaixonado. Apaixonados pelo personagem. Então, assim, há uma construção de ideias dentro do livro, que é a vida de uma pessoa com início, né, da lida, daqueles primórdios. Então, tem muitos momentos. Eu vou falar de um momento que me tocou muito, que foi sendo revelado ao longo do livro, que foi a amizade dela com a Fernanda. Essa coisa da amizade é uma coisa linda, gente, porque realmente quem tem amigo tem um lugar. Então, acho que ela teceu amizades muito, muito, laços muito potentes de amizades e entendimentos. Ela era uma pessoa que unia pessoas. Então, essa relação também eu destaco dentro do audiobook, dentro dessa biografia, que é essa relação, essa rede de amizades que ela construiu. A presença daquele amigo que te liga na segunda-feira e fala: não gostei da sua cara no churrasco, naquele encontro. Pensa que não passou despercebido por mim. Quem faz isso, gente? Isso é esse movimento que a gente não pode perder, das conexões humanas. Aquela pessoa que não te contou nada, mas você já sacou longe. Então é isso, realmente é muito bonito também dentro do livro.
Gurias, o tempo se foi. A gente ficaria 10 horas aqui. Aliás, é uma hora pro episódio?
É aproximadamente uma hora. Tem alguns que tem um pouco mais, alguns tem um pouco menos.
Ok, ok.
Uma hora por capítulo.
Episódio. Uma hora por capítulo, digamos assim. É, eu tô chamando de episódio como se fosse um podcast. Exatamente. Gurias, muito obrigado pelo carinho de vocês, Dira Paz, Gabriela Ram, Verônica Bonfim, também Zélia, Duncan, pelo carinho de nos atender. Que bom, que tomara que isso pegue não só, né, claro, vocês estão falando toda a potência da história da Marielle, mas enfim, que isso seja mais comum aqui no Brasil, né, a plataforma Storytel, ela é gigantesca, né, tem milhares e milhares de livros ali, sempre as pessoas, né, com dificuldade visual. A gente trabalha em rádio, imagina, né? A gente às vezes é a voz, né? A gente guia um jogo, claro, de futebol, né? A gente sabe da importância disso, né? Acho que poderia ter mais leituras de livros aqui no Brasil pra gente ter todas as obras, enfim, né? Nesse formato também. Obrigado pelo carinho de vocês.
Valeu, obrigada.
Obrigada. Nós somos muito honradas de estar divulgando esse audiobook, que eu acho que ele é uma conexão com os dias de hoje. Você pode ouvir na voz de cada uma de nós, qualquer parte que você quiser.
Sim.
E, além de tudo, você também pode se conectar com uma história que é diferente também da história que a gente costuma ouvir sobre Marielle. é uma vida inteira rica de emoção e que eu acho que vai atender a todo o público. Obrigada, viu, por você estar
aqui. Valeu, gente.
Divulgando esse audiobook. Um beijo enorme.
Obrigada, gente. Valeu, beijo.
Obrigada. Estamos curiosos. Ah. E tomara que pegue, né, Maria? Tomara que pegue isso. De audiobook é sempre muito legal mesmo.
Ainda mais pra quem vai ser mãe, como eu já ouvi dizer que é muito bom pras mamães que estão com as mãos ocupadas, não conseguem ficar lendo.
A lógica que eu falo é a mesma do rádio, porque o rádio provoca paixões. Aliás, olha só o que eu tô vendo lá, um dirigível.
Tá vendo
mesmo?
Tô vendo
mesmo, cara,
deixa eu ver.
Tá lá, dirigível, ó. Que dirigível é esse?
Também.
Que dirigível é esse?
Então, muitos ouvintes, mas muitos mesmo, mandando mensagem. É um dirigível que vai circular por Porto Alegre, vai sobrevoar Porto Alegre durante o South Summit. E está sendo visto já por vários ouvintes de Guaíba, Viamão, Alvorada e, claro, Porto Alegre. É uma aeronave que foi construída por uma empresa de origem gaúcha. Tem um certificado da ANAC, que é a nossa Agência Nacional de Aviação Civil. E foi contratada pela FETRANSUL para marcar a inovação que o transporte, né, de dirigível representa durante a feira que começa amanhã em Porto Alegre, né? O South Summit começa amanhã, ele ocorre amanhã, quinta e sexta-feira. Então é isso, tá, gente? É um dirigível gaúcho, feito por uma empresa gaúcha, que vocês vão ver nos próximos dias aqui em Porto Alegre.
O Tassiano é gaúcho, Simon?
Não, paraibano.
Paraibano. E vai morar no Rio Grande do Sul nos próximos dias, meses, ou vai sair daqui?
Vai voltar pro Nordeste, pro local que ele já morou, mas não é a Paraíba. O Grêmio encaminhou a venda nesses últimos dias de Tassiano.
Quanto?
O valor ainda não foi confirmado, mas pelos relatos que a gente tem, não chega a multa rescisória, que era considerada baixa na casa...
5, 6 milhões, né?
5, 6 milhões.
Reais.
Isso
reais.
Não chegou, não foi atendido, mas o Grêmio entende que o valor... Né, o jogador queria ir porque vai receber mais chances jogando no Bahia, clube que ele já defendeu por empréstimo em 2021.
E que isso deu bem, né?
Isso deu bem, né? Não é à toa que ele foi levado para a Europa, também por empréstimo, ele sempre manteve o vínculo com o Grêmio, foi titular absoluto, ganhou uma Copa do Nordeste e até a saída dele culminou depois também no rebaixamento do Bahia, junto com o Grêmio para a segunda divisão.
Exatamente.
Ele era a peça-chave naquele time do tricolor baiano. O Grêmio ainda não oficializou isso, mas deve fazer nas próximas horas. Importante, ele que foi um dos heróis
joga as finais
da classificação, não vai jogar as finais.
Rapaz, é essa informação imediata. Que a gente tem.
Viajando hoje para Salvador para passar exames médicos e assinar o contrato até o final de 2025. E a informação é essa. Tassiano não joga mais pelo Grêmio.
Os jogadores todos já estão de volta, obviamente, das seleções, né?
Não. O Carbajo jogou hoje, por exemplo,
na Coreia do Sul,
em Seul. Entrou no segundo tempo, ajudou o Uruguai a vencer a Coreia do Sul por 2-1 e inicia o procedimento de retorno para a América do Sul agora, hoje.
Okay.
Ou seja,
bom,
o Grêmio deve contar com
ele. Vai perder treinamento, né? Vai perder treinamento. Mas vai estar no sábado.
Ontem o Vila Sante foi titular pela seleção do Paraguai no Chile, bem mais próximo.
Beleza, também joga, então. É que assim, o Tassiano jogou essa partida do último sábado porque o Grêmio tinha vários problemas, né? Mas a gente sabe que o Tassiano não é titular. Enfim. Tem um vídeo circulando dos bastidores do Grêmio com homenagens ao Thiago Santos depois da vitória, né? Como é que fica o caso desse jogador?
O Thiago Santos é um jogador da confiança do Renato.
O Renato e não mesmo só do Renato, admite. Aparentemente, todos os jogadores gostam dele.
Ele é uma liderança do vestiário do Grêmio, amigo de Luis Suárez, é uma boa credencial. E a gente sabe que nesses momentos o jogador de futebol é muito unido. O vestiário prestou homenagem e o Grêmio divulgou essas imagens que você relatou, Potter, dele bem emocionado. Ele tem contrato até o final do ano, mas já há uma leitura agora com o próprio Renato, que era talvez a principal figura na resistência para liberar o Thiago Santos, que foi recomendado por ele lá atrás, em 2021. O Renato começa a admitir isso. A janela está aberta até 4 de abril para o mercado brasileiro. Então o Grêmio aguarda daqui a pouco um bom negócio para todas as partes. Para o Thiago Santos topar, ele já tinha pedido em 2022, porque ele ficou muito marcado pelo rebaixamento. A antiga direção do Grêmio pediu que ele permanecesse. O Roger Machado, que depois foi técnico do Grêmio, utilizava o Thiago Santos no momento somente nos jogos fora de casa. O Renato chegou e disse, não vou fazer isso. Mas o próprio Renato sentiu que na arena não tem mais condições de utilizar esse jogador.
Pois é, é uma relação que não deu certo, né? Isso acontece muito no futebol, às vezes os jogadores não encaixam num clube e é assim a vida. Às vezes a mudança é o que tem. Bom, então tá, Tassiano não joga mais no Grêmio, é isso?
Não joga mais no Grêmio, no aguardo da confirmação dos valores, mas é um atleta que disputou mais de 100 jogos, foi lateral direito, volante, meio campista, ponta e segundo atacante. Foi utilizado em várias funções, mas é um desejo do Tassiano jogar como volante. E por isso essa opção, para não ser mais um quebra-galho, jogar em todas essas funções. No Bahia, ele tem a promessa que vai ser meio campista, volante, jogar na primeira ou na segunda função. Por isso também a opção dele por jogar nesse projeto da SAF, que é do Manchester City. Claro que ele não tem pretensão de jogar nos grandes da Europa, mas ganhar um bom salário e ter uma boa reta final de carreira.
Perfeito, obrigado Simon Bianchini com a informação. Tá sendo o maior jogador do Grêmio. Tchau, Patimari.
Tchau, tchau, Potter. Nossa equipe técnica, Christian Rafael, Douglas Weber, Daniel Rodrigues, Augusto Silveira, nas lives Felipe Pimentel e Thiago Stone. E não esqueçam, tem um dirigível sobrevoando Porto Alegre.
A gente volta amanhã. Tchau, tchau.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.